E vamos continuar falando sobre a rebelião na PEN, na penitenciária de Maringá. Agora nós vamos conversar com a advogada, advogado especialista em direito penal, Luiz Nazaré. Doutor Luiz, bom dia.
Bom dia, Gilson. Mais uma vez, um prazer falar com vocês e com seus ouvintes.
Bom, o senhor deve estar acompanhando aí a questão da penitenciária em Maringá, mais uma rebelião. A gente tem aqui no Estado, nós tínhamos acabado de colocar agora, é a quarta ocorrência que a gente tem no Estado. Como é que a gente pode entender essas rebeliões e como é que a gente pode entender uma forma, pode pensar uma forma de conter isso?
Olha, Gilson, na verdade é o seguinte, o sistema penitenciário, a gente já vem conversando sobre ele, ele está abarrotado, está literalmente esquecido pelo poder público, inclusive aí nós teremos eleições para governadores do Estado, e é uma boa oportunidade para se renovar isso daí. O problema é o seguinte, o Poder Judiciário não aprecia os pedidos e não atende às necessidades do detento do jeito que a lei determina, e eles se rebelam, associa-se a isso, a superlotação nos presídios, e aí a gente tem um barril de pólvora e acontecem rebeliões como essa aí em Maringá, né?
Agora, quando a gente pensa nas rebeliões, pensando inclusive em Maringá como exemplo, essa questão da superlotação, da movimentação de presos, que é uma questão que acontece em todo o país, se fala também da libertação dos presos, da condição de muitos detentos. Essa condição dos detentos é uma condição que é possível de ser revista? Tem muitos presos que não deveriam estar presos? Quais seriam os presos que poderiam ser liberados ou que poderia se dar uma atitude diferente para esvaziar um pouco o sistema carcerário?
Então, Gilson, o que ocorre é o seguinte, de acordo com a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 1984, os presos, com o passar do tempo, eles vão adquirindo direitos, principalmente quando eles têm bom comportamento carcerário. E, então, um desses direitos é a progressão do regime fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. E isso demanda um pedido feito na Justiça para apreciação do juiz competente, que é da vara das execuções criminais. O problema é que existe um sem número de pedidos, o Poder Judiciário não dá conta de apreciar esses pedidos em tempo hábil, e aí a gente acaba tendo uma situação em que muitos presos que já não deveriam mais estar presos continuam no sistema penitenciário. Isso gera uma revolta, sem sombra de dúvidas. Então, há necessidade de que o Poder Judiciário também se conscientize e implemente políticas para acelerar, para agilizar esse tipo de apreciação dos pedidos, porque existe uma dinâmica nisso, e essa dinâmica precisa ser em mecanismos de tecnologia para que os presos que não mais precisam ficar na cadeia, saiam da cadeia, ficam lá só os que precisam, até porque, como a gente já conversou, existe em todas as unidades prisionais do país.
Uma última pergunta é, como é que se seleciona os presos dentro do sistema carcerário? Quando se fala de remoção, se fala de acomodação dos presos, existe um processo seletivo dentro do sistema carcerário?
Olha, Gilson, deveria existir. Deveria, a própria lei brasileira, ela determina que haja uma separação dos presos que são condenados pela prática de crimes mais graves, daqueles presos que são condenados por crimes não tão graves.
Só queria que o senhor concluísse um pouquinho aquela pergunta que eu fiz para o senhor, se existe uma seleção entre presos de alta e baixa periculosidade. O senhor falou que deveria existir, mas as coisas não funcionam bem assim. Queria que o senhor continuasse, por favor.
Então, na verdade, a lei determina que haja essa separação dos presos mais perigosos e dos menos perigosos. O que ocorre é que, para que haja essa separação, há necessidade de uma infraestrutura carcerária que muitas vezes, ou seja, na maioria das vezes, as unidades prisionais não possuem, e não possuem por falta de investimento público. Então, há uma necessidade, e a gente vem falando disso há muitos anos, há uma necessidade de que o poder público se envolva melhor com a questão carcerária, porque é preciso separar os mais perigosos dos menos perigosos, até porque para que não haja uma contaminação social, ou seja, para que os mais perigosos não cooptem os indivíduos que estão ingressando pela primeira vez no presídio, para que se formem as chamadas facções criminosas. Então, essa separação demanda infraestrutura e, óbvio, infraestrutura demanda investimento, e esse investimento, infelizmente, tem sido insuficiente aí nos últimos 50 anos.
Uma questão irônica, para a gente encerrar. Nós estávamos conversando aqui no estúdio da CBN sobre saneamento básico, que muitos políticos governantes não investem em saneamento porque a obra não aparece. dentro do sistema carcerário não se investe muito pelo mesmo motivo que as pessoas querem ver os presos na cadeia, as viaturas e os policiais nas ruas, mas dentro do cárcere as mudanças não aparecem?
Perfeitamente, Gilson. Você falou a coisa certa. Por mais irônico que isso possa parecer, que essa comparação possa parecer, não resta dúvida de que a população quer o preso, quer o criminoso na cadeia, mas não quer que se invista em sistema penitenciário. Esse é um contrassenso. Ocorre que é um sistema que demanda um investimento bastante alto, demanda uma política pública baseada em inteligência, e isso não vem sendo feito. Eu cito um exemplo para vocês, agora domingo nós temos uma eleição que, dentre outros cargos, deverá eleger os governadores de estado, e a gente não viu, pelo menos aqui pelos estados da região sudeste e sul, a gente não viu nenhum candidato a governador se comprometer com investimento no sistema penitenciário, até porque isso não só não dá voto, como tira voto. A pessoa comum, ela quer o preso na cadeia, mas ela não quer que se invista em cadeia. Isso é um contrassenso. Realmente você está coberto de razão.
Doutor Luiz, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Muito obrigado, Gilson. Um abraço a você e seus ouvintes.
Eu conversei com o doutor Luiz Nazaré, ele é especialista em direito penal, e ele falou sobre a situação das rebeliões, em foco a rebelião que está acontecendo agora na PEN, na penitenciária de Maringá, e ele falou sobre a situação do sistema carcerário.